Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje seguimos estudando a carta aos Colossenses, nos aprofundando no tema da vida em Cristo e com Cristo como fundamento da nossa fé, da nossa experiência e da nossa esperança. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos todos aqui à mesa para estudar com você a Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, não é? Porque você faz parte do Lições da Bíblia, faz parte dessa roda de conversas aqui tão especial. Você sabe que o Lições da Bíblia é pautado na Bíblia e na lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos aqui. Você já se antecipou para você ter o guia de estudos da próxima temporada? Olha, já está chegando a oportunidade, você não pode perder, não é, essa oportunidade. Então, faz o seguinte, acessa agora lições.cpb.com.br para você garantir a sua lição da Escola Sabatina da próxima temporada, tá bom? Eu vou apresentar para vocês agora os meus amigos que estão conosco nessa temporada especial estudando a Palavra de Deus. Aqui à minha direita, o pastor Alberto Tasso. Bem-vindo, Alberto.
Muito obrigado. Seguindo a linha dos meus colegas, o Denilton mencionou, um abraço para minha família, minha esposa e minhas filhas. Uma vez me perguntaram num programa jovem da igreja, entrevista para o pastor, era pastor da igreja local, qual é o seu maior medo? Eu disse para eles que o meu maior medo era perder minha esposa, porque ela é o que sustenta o meu ministério.
Coisa linda isso. Um abraço para a Suelen, né?
Suelen, exatamente.
Muito legal. E as crianças, as duas filhas?
Elise, a mais velha de 3 anos, e a Alissa, agora não vai ser mais 4 meses, 6 meses.
Coisa linda. Lindas crianças. Amigo Patrick, pastor querido, que bom receber você mais uma vez. Bem-vindo.
Muita alegria em estar aqui com o senhor, com os amigos. E eu gostaria também de mandar um abraço especial, como foi mencionado em programas anteriores. Eu tive o privilégio de trabalhar no Espírito Santo por aproximadamente 9 anos.
Terra boa, né, rapaz?
Terra boa, né?
Cheia do Espírito Santo. Né?
Cheia. Santo. E especialmente a capital que eu trabalhei 9 anos, Vitória.
Vitória
do Espírito Santo. Então eu quero mandar um abraço especial a todos os nossos irmãos e amigos do estado do Espírito Santo, quer seja da parte norte ou sul do estado. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe grande e poderosamente.
Legal, Patrick, você deixou muita saudade lá. E você que é de lá, né?
Sou.
Você que é de lá. Na nossa terra boa, também sou capixaba. E aí, meu amigo Adenilton, pastor Adenilton, que bom receber você mais uma vez. Bem-vindo.
Pois é, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, uma alegria. A gente está começando a caminhar aí para o final da temporada, né? Já estou ficando aqui com saudade porque o tema está muito gostoso de estudar. E nessa semana nós vamos falar sobre viver em Cristo e que a gente realmente desenvolva ainda mais essa ideia de viver em Cristo e a gente se manter nele.
Amém. Alberto, você ora para a gente, por gentileza?
Ora. Vamos orar. Nosso amado Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é tão rica, rica de verdades, rica de conselhos e tão poderosa para transformar nosso coração.
Amém.
Senhor, ao abrirmos agora a Tua Palavra mais uma vez, que ela fale com poder e nos dê sabedoria. Em nome de Jesus, amém.
Amigo Patrick, na semana passada a discussão foi bastante forte, né? A conversa foi muito especial, porque a gente estava falando do enfrentamento que Paulo fez aos falsos mestres e entramos em textos delicados que são objeto de muito debate, muita discussão. E a Bíblia foi muito clara, louvado seja Deus por isso, porque ela é muito clara. Agora nós vamos entrar numa nova etapa aqui da Carta aos Colossenses. Gostaria que você nos introduzisse nisso.
Uma alegria, e agora nós caminhamos para o capítulo 3, e agora Paulo vai fazer uma mudança, né? Paulo passa agora da falsa religiosidade para evidências de uma verdadeira conversão. E eu gostaria de ler aqui com os amigos, irmãos, capítulo 3, verso 1, que vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do lado alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Que coisa linda, né? As ordenanças de Deus neste versículo agora são evidentemente opostas às invenções legalistas dos homens. Sabe, Paulo mostra que há uma estreita conexão nos versos que acabamos de ler entre aquilo em que nós cremos com aquilo que nós praticamos. Não pode existir um abismo entre fé e prática, entre o discurso e a vida. Evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu, lá do alto. Tem uma música que gosto muito de um grupo norte-americano da Igreja Adventista, que foi traduzida como Eu Posso Apenas Imaginar. Que coisa extraordinária. Na letra da canção vai dizer assim: rodeado por sua glória, o que meu coração sentirá? Será cantarei aleluia ou quieto vou ficar? Será que vou ficar em pé ou de joelhos vou cair? Eu só posso imaginar. Que coisa profunda, né? Deus nos dá a oportunidade já de pensarmos no nosso encontro com Ele na eternidade. Nós já podemos ter, sabe, o desejo no coração, os pensamentos, pensando nas coisas do alto e não nas coisas da terra, porque é isso que Paulo está falando aqui, porque elas são efêmeras, passageiras, são transitórias. Então, o nosso coração e a nossa mente já tem que estar ocupado na nossa pátria, que é a pátria celestial. E Paulo vai tratar um pouco deste assunto no capítulo 3 de Colossenses.
Muito interessante.
É bonito isso aí, porque assim, ele estava falando sobre a comunhão eterna que nós vamos ter com Cristo, né? Que a gente já precisa desenvolver aqui. E Paulo trata disso mais de uma vez aqui na carta. É como se ele quisesse dizer o seguinte: olha, você realmente quer vencer, superar os falsos enganos, ficar ileso dos falsos enganos, você precisa estar conectado com Cristo. E ele trabalha isso de diversas formas. Tem alguns textos que eu gostaria de ler aqui, e a gente vai observar que nesses textos tem uma coisa que se repete, é a ideia de com Cristo, com Ele. E Paulo está falando da nossa união com Cristo, que é um tema que ele fala não somente aqui em Colossenses, ele vai tratar isso em Efésios, vai tratar isso em Coríntios também, porque ele está muito preocupado com a nossa união com Cristo. Quero ler aqui alguns textos, começando aqui no capítulo 2, verso 12, e a gente vai observar aqui o seguinte: Paulo, ele está meio que contando a história de Cristo, vai falar do sepultamento, da morte, da ressurreição, só que quando ele trata desse assunto, ele coloca a vida do crente como se fosse um replay da vida de Cristo. Então é como se o crente estivesse imitando tudo o que Cristo fez. Cristo foi sepultado, a gente é sepultado com Ele, Cristo morreu, a gente morre com Ele, e assim por diante. Então eu quero ler aqui alguns textos, capítulo 2, verso 12, que diz assim: tendo sido sepultados juntamente com Ele. Então, essa frase é muito importante. Aí ele diz: no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. A minha versão não traz assim, não sei a versão de vocês, mas algumas versões trazem fostes ressuscitados com Ele. Uhum. Então, essa expressão com Ele aparece duas vezes aqui no capítulo 2, verso 12. Aí a gente vai aqui para o verso 13 e ele diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Então, note a repetição: com Ele, com Ele, com Ele. Essa é a terceira vez. Aí a gente avança. Nós vamos aqui para o capítulo 2, verso 20. E aí nós lemos assim: se morrestes com Cristo. Uhum. Então vejam: com Ele, com Ele, com Ele, com Cristo. Essa é a quarta vez. Uhum. Vamos agora para o capítulo 3, verso 1. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, quinta vez. Vamos agora para o verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, sexta vez. E agora nós vamos aqui para o verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Ou seja, essa frase com Ele ou com Cristo aparece sete vezes na carta. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que Paulo, ele fez isso de maneira estratégica. Ele coloca sete vezes para mostrar que essa vida com Cristo é a vida que nos leva à plenitude. Ou seja, ele coloca sete vezes porque sete é o número que aponta para a plenitude. Então, você quer vencer as dificuldades da sua vida, você quer superar os falsos ensinos, você precisa de conexão com Cristo. Mas eu quero terminar aqui a minha fala com essa palavrinha que começa o capítulo 3, portanto.
Uhum.
Portanto. E a gente sabe, Vinícius, a gente é professor de português, ninguém começa um discurso dizendo portanto.
A gente ensinou muito isso.
A gente ensinou muito isso.
Tá com saudade da sala de aula?
Rapaz, eu tenho.
Você está na sala de aula?
Na sala de aula.
Mas não português.
Não português. Mas veja, quando alguém diz portanto, significa que
é uma conclusão,
veio alguma coisa antes, e aí a pessoa vai apresentar agora a conclusão. E esse, portanto, está concluindo, muito possivelmente, o pensamento que está no verso 12, verso 13 e no verso 20.
Uhum.
Ó, e se a gente ler esses versos na sequência, o verso 12, verso 13, verso 20, e o capítulo 3, verso 1, a gente vai ver que tem uma história aqui sendo contada. Quer ver? Ó? Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele. Né? Uhum. Aí depois disso, no qual igualmente fostes ressuscitados. É a história de Cristo,
uhum.
de morte, sepultamento e ressurreição. Aí o verso 13 diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, uhum. juntamente com ele, a ressurreição. Aí o verso 20: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Ele continua aí o verso 3, capítulo 3, verso 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, e de fato fostes,
uhum.
né, a gente já estudou isso aqui em outros episódios, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e fostes, então, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. Nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, nós ressuscitamos com ele, e se de fato isso aconteceu, e aconteceu, então agora busquem as coisas do alto.
Isso é muito significativo, porque Cristo ressuscitou e foi para onde? Foi para o alto,
uhum.
foi para o céu.
Uhum.
Então, aqueles que são sepultados em Cristo no batismo e ressuscitam para essa nova vida, também têm que ir para o alto.
Uhum.
Primeiramente, pela fé, adentrar os lugares celestiais pela fé, estar com Cristo lá, e depois, escatologicamente, presencialmente.
Né? Amém.
Nós iremos para o alto. Mas para ir para o alto, em corpo, né, presencialmente, nós precisamos ir com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa fé hoje em dia. Né?
Eu gostaria de ressaltar aqui uma das pérolas de Paulo. Como diz Paulo, é extraordinário, sem dúvida, não Paulo, mas o Espírito que atuava através de Paulo. E você vai lendo o texto dele e as epístolas, você vai encontrando essas pérolas. No verso 3 e 4, eu vou ler de novo, diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Né? Então veja, vocês morreram para a vida passada. Duas irmãs eram devassas. Não eram devassas, mas gostavam de festas. Festas, e festas caras, e onde você recebia convites especiais. E elas encontraram a Cristo. E aí conta a história de que elas receberam um convite para aquela carta e elas, uma carta para aquela festa, um convite para aquela festa, e em vez de elas responderem, elas não iram mais porque elas encontraram a Cristo, elas responderam assim: olha, nós não iremos, estamos mortas. Mas elas estavam mortas.
Uhum.
Elas estavam mortas para aquele tipo de vida, né? E aí Paulo, ele diz, olha, que a nossa vida está oculta com Cristo, ela está protegida em Cristo. E ele diz uma outra frase: Cristo que é a vida de vocês. Nós quatro somos casados aqui e nós temos apelidos carinhosos para se referir à esposa, às filhas ou elas a nós, né? E em algumas regiões do Brasil, especialmente, o marido chama a esposa e o marido de vida. Já viram isso, não?
Uhum.
Ou minha vida, ou vida. O que a gente quer dizer com isso? Então, pensa comigo, o que a gente quer dizer? Ou vida. Isso aqui está dizendo de que a sua vida é aquela pessoa, certo? De que você vive para aquela pessoa, que aquela pessoa dá sentido à sua vida. O apóstolo Paulo diz que Cristo é a nossa vida. E eu acho que há múltiplas dimensões nessa frase aqui. Há a dimensão mais lógica. Cristo é a nossa vida porque Ele é quem dá vida. Né? Ele é doador da vida e da vida que dura para sempre, a vida eterna. Então essa é a primeira razão, ou a primeira maneira de entender isso. Mas Paulo, ao dizer que Cristo é a vida de vocês, Paulo está dizendo também que Cristo... Viver para Cristo é o nosso propósito, certo? Então é uma outra dimensão, de que a gente não vive mais para nós mesmos, nós morremos, não vivemos para uma dimensão egoísta, nós vivemos agora para Cristo. Isso complementa a ideia de que Cristo é o Criador de todas as coisas, tudo foi feito por meio dele, para ele. Então, Cristo é a nossa vida porque a gente vive para Cristo. E uma terceira dimensão, Cristo é a nossa vida porque ele dá sentido para a vida.
Amém. Né? Sabe, eu tenho a impressão aqui, quando você estava lendo aqui Colossenses 3, verso 4, e Paulo dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, eu fiquei com a impressão de que isso está vindo lá do Antigo Testamento. Fiquei com a impressão de que isso está vindo lá de Deuteronômio, capítulo 30, porque tem uma declaração muito parecida com essa. Então, Paulo faz uma leitura cristológica daquilo que aparece lá em Deuteronômio 30. Então, eu acho que valeria a pena a gente ler Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Versos 19 e 20. Texto muito bonito, falando aqui sobre vida ou morte. Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Eu vou ler aqui os dois versos. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí outro dia alguém estava pregando sobre isso, achei interessante. A pessoa diz o seguinte, olha, Deus é como se estivesse fazendo uma prova, tem duas opções, letra A e letra B, e aí ele dá a cola. Né? Eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí a cola é, escolhe, pois, a vida para que vivas tu, e a tua descendência. Agora vem o bonito aqui no verso 20. Então, como é que a gente escolhe a vida? Uhum. Vinícius, você brincou em um episódio anterior falando uma oração subordinada, adverbial.
De modo,
né? Eu acrescentaria aqui, reduzida de gerúndio.
Mas não
vamos entrar nesse assunto aqui, né?
A gente está com saudade, hein? Da sala de aula em português.
Então, mas aqui está apresentando um modo. Como é que você escolhe a vida? Número 1, amando o Senhor. Amando o Senhor, teu Deus. Número 2, dando ouvidos à sua voz. Número 3, apegando-se a ele, né? Aí vem agora a pérola. Pois disto depende a tua vida. Eu não sei se algum de vocês tem uma versão diferente. Tem traduções que trazem assim, pois ele é a tua vida. Ele é a tua vida. O Senhor é a tua vida. Não sei se na versão de vocês traz assim. Oi?
Depende a vida minha também.
Também depende, mas algumas versões trazem, pois ele é a tua vida. E de fato, essa é uma tradução que reflete bem o que está acontecendo. Então, como é que a gente escolhe a vida? Amando o Senhor, dando ouvidos ao Senhor, a gente se apega a ele, e aí o texto diz, pois ele é a tua vida. E Paulo está dizendo a mesma coisa sobre Cristo. Cristo é a nossa vida, não é? E isso aqui é muito bonito, né? Porque... Quando Paulo diz que Cristo é a nossa vida, ele é o centro de tudo, né? De repente, a gente poderia até utilizar esse texto e levar para lá e a gente se perguntar o seguinte, como é que Cristo é a nossa vida? Como é que a gente demonstra isso? Amando a Cristo, dando ouvidos à voz de Cristo. E a gente se apega a ele também, né? Por meio da sua palavra.
Eu achei muito lindo esse texto de Deuteronômio, explicou muito bem aqui o apóstolo Paulo e é muito possível que ele tenha, pelo menos lá no fundamento do seu pensamento, está citando essa passagem extraordinária. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Eu queria antes falar ao seu coração, né, a necessidade de conhecer mais a Deus, se aprofundar nele. E Deus é o grande tema das Escrituras. Quando você lê a Bíblia, você conhece a Deus. E Deus é uma pessoa, é um ser dividido em três pessoas. É algo difícil e complexo para a gente, não é? E a terceira pessoa da divindade é o Espírito Santo, que é tema dessa revista especial, a revista Esperança, sobre o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Aqui você vai ter aulas e mais aulas sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Que promove o fruto do Espírito em nossa vida, que são as obras de caridade, de amor, de fé, de esperança, não é? Que nos livra das obras da carne, né? Que estão em oposição àquilo que é bom, não é? Esse Espírito também nos batiza, nos enche da plenitude de Deus. É uma série de coisas tão lindas que estão aqui nessa revista dividida em 14 capítulos sobre o tema do Espírito Santo. E você não pode ficar sem ela, então aproveita agora essa pausa aqui e manda uma mensagem para o número que está aparecendo aí na sua tela e peça agora mesmo a revista Espírito Santo, o Deus dos bastidores, e receba sem custo nenhum, sem pagar nada, porque esse é um oferecimento dos anjos da esperança. Bom, a gente vai continuar estudando aqui a palavra de Deus, seguindo, não é, no estudo da carta aos Colossenses, Alberto. E aí o apóstolo vai entrar mais ou menos na linha do que eu estava mencionando aqui na revista, né, especialmente no ponto das obras da carne, né, que estão em oposição ao fruto do Espírito. Não é?
Exatamente. Como o Patrick mencionou também muito bem na nossa introdução, o apóstolo Paulo, ele sai de resolver um problema teológico, de crença, de verdade. E agora, nos últimos dois capítulos, capítulo 3 e 4, ele traz uma série de conselhos práticos, como é viver em Cristo. E aqui a gente lê os conselhos do capítulo 3, verso 5. Diz assim, olha, portanto, façam tu morrer. Lembra que Paulo está com essa dinâmica, morrendo para o mundo. Ele repete isso várias vezes no capítulo anterior e novamente no capítulo 3. Vocês morreram para o mundo, vocês são nova criatura. Então diz, olha, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí agora Paulo faz uma lista, o Adelito comentou em outros lugares, que tinha uma série de listas, né? Boas e ruins. E aqui é uma lista de coisas ruins. Ele diz, olha, façam morrer a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja, eu encontrei um estudioso do Novo Testamento que ele diz que você, a palavra traduzida na minha versão por avareza, eu creio que a de vocês também está parecida, você pode traduzir também por avidez, que é diferente. Avareza tem a ver com orgulho, né, etc. e tal, ou cobiça, mas avidez tem que ver com desejo incontrolável. E o que parece fazer sentido, porque todos esses pecados aqui são de natureza sexual. Certo? Então, Paulo está combatendo aqui a impureza sexual. Então, a imoralidade, a impureza, paixões, maus desejos e a avidez. Né? O desejo sexual equivocado, errado. Né? Até eu vi um comentarista dizendo que podia ser uma referência ao vício ao sexo. Enfim, a verdade é que nós vemos uma sociedade altamente sensualizada, sexualizada, onde crianças cada vez mais jovens têm acesso a conteúdos impróprios, à pornografia. Tudo isso é extremamente perigoso. Esse era um problema nos dias de Paulo. E isso é um problema latente e evidente em nossos dias. Pessoas que casam e se descasam, adultério, a prática sexual antes do casamento, e o problema, o vício do século XXI, dos nossos dias, é o vício à pornografia. O acesso àquilo que é impuro é tão facilitado hoje de que está cada vez mais difícil encontrar pessoas que não têm problemas com isso. Existe um movimento nos Estados Unidos que é um movimento não religioso, mas o título desse movimento é Fight the New Drug, lute contra a nova droga. E essa nova droga é a pornografia, que vicia, que polui a mente e que, em última instância, é idolatria. Por que que é idolatria? Porque o vício na pornografia ou na impureza sexual, obrigatoriamente, é um vício egoísta que tira Deus do lugar dele e onde o prazer se transforma no novo Deus. Então, o apelo de Paulo aqui é muito válido para nós hoje. Cristãos precisam buscar a pureza sexual.
E a linguagem é violenta. Ele fala, fazei morrer. Talvez aqui na tradução até um pouco suavizada. A ideia é mate. Você tem que matar isso. Veja que a gente, às vezes, tem uma tendência a atos violentos ou pensamentos violentos contra outras pessoas, né? Mas a Bíblia, ela não repele a violência. Ela só dirige a violência para o canal, para o lugar certo. A violência aqui é contra você mesmo. Contra a sua própria natureza. Contra os seus próprios pecados. Contra as suas tendências que, no fundo, estão matando você. Matando a vida na qual você foi ressuscitado. Então, essas coisas que ele lista aqui, que você resumiu muito bem, eu acho que faz bastante sentido a avareza ter a conotação sexual, conforme você disse, porque as outras palavras todas estão nessa mesma direção. Essas coisas aqui, essas impurezas na alma, a ideia do inimigo ao injetá-las em nós, a nos infectar com elas, é matar como um vírus mortal aquilo que Deus fez nascer em nós, que é Cristo. Que a nossa vida é verdadeira. Então, é realmente um conselho muito muito forte do apóstolo. Mate isso, enquanto ele não te mata.
É tudo ou nada.
É tudo ou nada.
Não deixa nenhum resquício. Mate.
Um comentário rápido em relação a isso aí, dessa linguagem forte que você mencionou, fazer morrer. A palavra que Paulo utiliza aqui é a mesma palavra que deu origem, na língua portuguesa, a palavra necrotério.
Olha aí.
E o que é o necrotério? É o lugar onde você vai para certificar, assim...
Que está morto.
Que está morto. É como se Paulo quisesse dizer o seguinte, faça morrer e certifique-se de que essas coisas estão mortas na sua vida.
No capítulo 2, Paulo é um forte apologeta. Uhum. Olha que homem extraordinário, né? Forte apologeta, combatendo fortemente as heresias. Agora é uma carta muito pastoral.
No capítulo 3?
No capítulo 3, agora ele vai falar assim, olha... Se vocês estão unidos com
pastor
Cristo...
Pastor completo, né?
É um pastor completo. Se vocês estão unidos com Cristo, se vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto. Abandone os vícios da carne. Abandone. Aí ele vai fazer um catálogo. Vai listar. E eu gostaria de mencionar três desses... nesse catálogo, três erros que eu gostaria de mencionar que estão no verso 8. E no verso 9, vai dizer, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade. Agora, esses aqui que eu gostaria de salientar, são três erros de uso indevido, impróprio da língua, que é a maledicência.
Falar mal dos outros.
É a linguagem obscena do vosso falar... E não mintais uns aos outros. Que coisa extraordinária. São três erros que Paulo usa agora.
Na igreja não tem isso não, né? Tem, pastor?
Infelizmente, sofremos com isso, né, na contemporaneidade. Então, assim, ó, vai descrever claramente o uso indevido, sabe? O impróprio da língua. O primeiro vai dizer sobre a blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é falar mal.
Maledicência.
É maledicência, falar mal do outro. Falar mal do outro, claramente.
Aquele vício de falar dos outros.
Dos outros. Vai dizer da linguagem obscena. E essa expressão só aparece aqui no Novo Testamento. Essa expressão, né? De linguagem obscena.
Palavrões impróprias.
Podemos até traduzir como uma boca suja.
Boca suja.
Falar esses palavrões, palavras de baixo calão. E a mentira, que é o falseamento da verdade. Então, o uso indevido da língua mata os nossos irmãos, mata a verdade. Então, precisamos cuidar.
Eu queria pegar uma coisa que você falou muito legal nessa comparação dos dois capítulos, o 2 e o 3, né? Que o 2 ele é apologeta, que ele está rebatendo a heresia, não é? E o radicalismo, e no capítulo 3 ele está sendo pastoral, indo aos pontos mais claros. Mas eu consigo enxergar uma conexão entre essas duas ideias aqui e a coerência do apóstolo ao fazer isso junto aqui. É que, em geral, toda heresia, ela esconde um problema comportamental e moral. Às vezes o indivíduo pega uma ideia e fica construindo em cima dela exatamente para tentar esconder uma...
Quase sempre assim.
Quase sempre assim. Um vício, alguma coisa, um pecado oculto. E aí ele quer se justificar em cima de uma plataforma de ideia nova, extraordinária, que ele constrói. Isso é no tempo de Paulo e isso acontece no tempo de hoje. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas ideias muito radicais que aparecem aqui e ali mesmo entre nós, porque, em geral, elas estão escondendo vícios e pecados ocultos aí.
Verdade. Uma coisa que chama a minha atenção aqui é a linguagem figurada que Paulo utiliza para se referir ao fato da vida passada, que precisa ser deixada de lado, e a nova vida em Cristo. Paulo ama a linguagem figurada, né? Paulo usa linguagem figurada, por exemplo, do mundo dos esportes, ele fala de corrida, né? Do mundo da arquitetura, ele fala de edifícios, né? Por exemplo, ele compara às vezes a igreja a um edifício, ele compara a igreja também a um corpo. Então, Paulo gosta de utilizar linguagem figurada. Mas aqui nesse texto, ele está utilizando a linguagem figurada de você tirar uma roupa e colocar outra roupa.
Despojar, bem interessante, né?
Despojar e vestir. Aqui no verso...
É revestir, você é verdade.
Exato. Aqui no verso 8, ele diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Tem uma lista como você mencionou agora há pouco, de coisas ruins, né? Uhum. Uma lista de vícios aqui no verso 5, e ele vai mencionar uma nova lista aqui no verso 8. Agora, porém, despojai-vos, ou seja, tira isso. Uhum. Igualmente de tudo isto, aqui ele menciona a lista, ira, indignação e aquelas coisas que você mencionou, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aí no verso 9, ele continua com essa mesma linguagem. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes
do velho homem.
Olha só que coisa interessante. Então, vocês deixaram essa roupa de lado. Vocês já se despiram do velho homem com os seus feitos. Agora, vocês tiraram essa roupa, precisa colocar outra. E aí ele vai dizer qual é a outra roupa que se coloca. No verso 10, e vos revestistes do novo homem. E agora, como é que é esse novo homem? É o homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A gente já tinha estudado aqui, antes, no capítulo 1, verso 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Né? Então, parece, aí Paulo retoma essa ideia aí do capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, ele está dizendo que Jesus, que é a imagem do Deus invisível, é o nosso Criador. Aí agora, no capítulo 2, verso 8, ele diz, então, se revista do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo o capítulo 1, verso 15, Paulo está se referindo a Cristo. Ou seja, segundo a imagem de Cristo. Isso aqui é muito bonito. Alguém que aprendeu a viver imitando a Cristo. Quando eu era criança, tinha uma música que eu gostava de ouvir, e a música dizia o seguinte, um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir.
Padre Zezinho.
Exato. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me, em meio de um sorriso, o que é preciso
para ser feliz?
Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Ou seja, o texto está falando de imitar a Cristo em tudo que ele fez. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Retirem a roupa, entre aspas, do velho homem e agora vistam-se do novo homem que é segundo a plenitude de Cristo, olhando para Cristo, imitando a Cristo. Então, mais uma vez, assim, eu queria retomar uma coisa que a gente mencionou em episódios anteriores. Paulo é alguém que amava tanto a Cristo, tanto, que não conseguia parar de pensar em Cristo. E não conseguia parar de falar na pessoa de Cristo.
E Cristo é para todos, né? Como ele destaca no verso 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. É, e aí ele conecta de novo, Patrick, os capítulos 2 e 3, as temáticas doutrinárias, as temáticas pastorais. Então, isso que eu estou falando para vocês aqui, ele está dizendo que vocês não devem ser, e como vocês devem ser, não está restrito a apenas uma etnia, a uma cultura, a uma nacionalidade. Em Cristo, todos vocês, todos nós podemos viver essa experiência.
Interessante esse verso 11. Grego, judeu, está muito claro, gentio e o judeu. Bárbaro era como o judeu enxergava os gentios mais baixos. E o cita era o bárbaro mais bárbaro, né? Ou seja, Paulo está dizendo que o evangelho é para todos. E Paulo termina, então, dizendo que Cristo é tudo
em todos.
E está em todos. Então, duas palavras absolutas aqui, né? Cristo é tudo. Se ele é tudo, ele é suficiente. E ele está em todos, independente do seu estado social, independente do seu gênero, independente da sua etnia, Cristo é para todos. Tem uma declaração que eu gosto muito da escritora Ellen White, que ela diz o seguinte, olha, Cristo, seu caráter e obra é o centro e a circunferência de toda a verdade. Eu gosto muito dessa ideia, né? Centro, mas ao mesmo tempo que ele é o centro, ele também aborda, ele é a circunferência, ou seja, ele é tudo. Cristo deve ser tudo para nós.
Ele é o alfa e o ômega, né?
É muito bonito isso aí. Voltando aqui a essa questão dessa linguagem figurada de se vestir, eu estava aqui pensando uma declaração que Paulo faz, que é muito parecida com essa que a gente encontra lá em Filipenses, que está em Efésios capítulo 6, verso 11. Em um texto muito conhecido, a gente já até falou um pouquinho sobre esse texto aqui em outros episódios, Efésios capítulo 6, verso 11, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E a gente tem uma lista aqui da armadura de Deus, mas se a gente parar para observar, no final das contas, Paulo resume essa armadura em duas coisas. É Bíblia e oração. Estudo da palavra e oração. Então, isso aqui é muito interessante porque a gente está falando aqui da gente se revestir de Cristo. Uhum. E como é que a gente se reveste de Cristo? Né? Como é que a gente se reveste desse novo homem segundo a plenitude de Cristo? Só tem algumas formas de fazer isso. A gente precisa ouvir as palavras de Cristo. A gente precisa contato com a Bíblia. Sabe, não sei vocês, mas hoje, às vezes, assim, me incomoda muito o fato de que tem muita gente que estuda muito sobre a Bíblia, mas não a Bíblia. Fica ouvindo, pega um podcast, vai ouvir, sabe? Sobre a Bíblia, mas não a Bíblia. Uhum. Então, a gente precisa gastar tempo com a Bíblia e a gente precisa gastar tempo com Cristo em oração.
Posso falar só do antigo ditado latino, que é utilizado no meio jurídico, que diz assim, olha, vá fontes e não aos riachos. No meio jurídico é a Constituição e não os comentários da Constituição. A gente não pode ficar nos riachos, a gente tem que ir à fonte. A Bíblia Exatamente. É a fonte. O que os outros falam sobre a Bíblia é riacho.
E quando a gente vai à fonte, que é a Bíblia, a gente encontra Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Mas tem muita coisa boa ainda nesse bloco, não sai daí, continua com a gente. E eu quero fazer uma palavra de gratidão a você que é anjo da esperança e ajuda a manter este programa e não só este programa, todo é Novo Tempo no ar. Você sabe que Novo Tempo existe para proclamar o Evangelho. E Novo Tempo não vende seus intervalos comerciais. Nos intervalos você também é abençoado com a palavra de Deus. Isso só é possível porque gente de Deus como você envia seus recursos para cá para que a pregação do Evangelho seja contínua, sem nenhum intervalo comercial, literalmente. Muito obrigado. E se você ainda não é anjo da esperança, participe conosco também desse projeto especial para abençoar mais vidas. Manda agora uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela e você também vai fazer parte aí dessa corrente do bem para abençoar mais e mais pessoas, né? Bom, vamos continuar, pastor Adenildo, na nossa caminhada pela carta aos Colossenses. Que carta profunda, quantos ensinamentos preciosos. Aqui no capítulo 3, nós encontramos o apóstolo Paulo pastoreando a sua igreja e a todos nós aqui. Seguimos a partir do verso 12, né?
Verdade. É muito interessante o que Paulo está fazendo aqui a partir do verso 12, porque nos versos anteriores ele apresentou duas listas de vícios, né? Duas listas de coisas ruins, uma no verso 5, outra no verso 8, mas agora ele apresenta aqui uma lista de virtudes, né? de coisas que nós precisamos desenvolver como cristãos. Uhum. Mas um ponto que eu quero destacar aqui no verso 12, quando ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, é o fato de que Paulo, como um pastor, ele também é um evangelista, ele é um missionário e ele está sempre preocupado em trazer temas missionários para suas cartas. É muito sutil o que está acontecendo, mas está acontecendo aqui. Paulo está utilizando pelo menos dois termos, que são termos missionários. Uhum. Primeiro ponto, quando você pega aqui o termo eleitos de Deus e santos, são termos que remetem à condição da aliança. Né? Ou seja, Paulo está falando para pessoas que estão na aliança. Mas quando a gente pega esses termos lá no Antigo Testamento, por exemplo, lá em Êxodo 19, são termos que são utilizados, Deus utiliza esses termos para se referir a Israel, a comissão que Deus dá para Israel.
Raça eleita.
Né? Raça eleita, né? E povo de propriedade exclusiva, ou seja, povo santo. Então, Deus chama Israel para que Israel levasse o conhecimento de Deus para as outras nações. Então, Paulo, acredito que ele tem esse pensamento aqui em mente. Os cristãos precisam estar preocupados com isso. Eles são eleitos, eles são santos, eles estão na aliança e eles precisam levar o conhecimento de Deus para as outras pessoas. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Segundo ponto, nós temos aqui pelo menos três imperativos, três ordens. Uma no verso 12, revestivos. Isso aqui não é simplesmente um conselho, isso aqui é de fato Paulo dizendo, olha, vocês precisam fazer isso. Uhum. Vocês precisam fazer isso. Precisam retirar umas coisas e substituir por outras coisas. E quais são essas coisas boas? Aqui ele apresenta uma lista. Ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E aí mais duas ordens no verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Isso aqui parece ser bem fácil de fazer, né? Né, pastor Patrick?
Suportar,
parece,
né?
É, suportar uns aos outros. Pastor Patrick está ali na igreja, sabe que lidar com gente é gostoso, mas tem os seus desafios. Mas Paulo está dizendo, suportai-vos uns aos outros e mais do que isso, perdoai-vos mutuamente. Perdoai-vos mutuamente. Aí ele continua, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vem aqui novamente a ideia de que nós imitamos a Cristo. Uhum. Paulo fala disso constantemente, é um dos temas centrais em Paulo, imitação de Cristo. Né? Às vezes ele afirma de maneira direta, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Às vezes ele fala isso de uma maneira teológica, Cristo morreu, a gente morre com ele, ele foi sepultado, nós somos sepultados com ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, ou seja, nós imitamos a vida de Cristo. E aqui no verso 14 ele diz, acima de tudo isto, ou talvez uma tradução possível seria, além de tudo isto, né, esteja o amor, olha só que coisa interessante, o amor que é o vínculo da perfeição. É o que conecta amor como vínculo. Eu dei uma olhada aqui no que algumas pessoas pensam sobre isso e uma pergunta que alguns se fazem é o seguinte, quando Paulo está falando aqui de vínculo da perfeição, ele está falando de vínculo dessas virtudes ou ele está falando do vínculo dos crentes? O que o amor conecta? O amor conecta essas virtudes do verso 12 ou o amor conecta as pessoas entre si. E eu fico pensando o seguinte, talvez a gente nem precise tomar uma decisão entre as duas coisas. Uhum. Talvez seja uma coisa e outra coisa. Talvez não precise a gente dizer, é uma em detrimento de outra. Mas o fato é que o amor é o que realmente une todas as coisas e o amor une todas as pessoas. E o que ele faz aqui é basicamente o que ele faz em 1 Coríntios, né? Quando diz lá, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas ele coloca o amor, de fato, ali como o princípio, né, que traz todas as coisas em unidade. E a mesma coisa ele está fazendo aqui. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita aqui na carta, né?
Interessante que ele continua. E Paulo, ele consegue compactar muitas verdades em pouco espaço, né? No verso seguinte, ele vai dizer assim, olha, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês.
Nossa, muito bonito.
Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. O verso seguinte, ele fala do amor e depois ele fala da paz de Cristo. Veja, árbitro, eu não sei se a versão de vocês fala árbitro também, mas árbitro...
Minha também.
Árbitro é juiz. E fiquei pensando, por que a paz de Cristo...
É um juiz
do coração, certo? Do coração. Então ele está dizendo assim, olha, das relações humanas também, mas também do coração. E fiquei pensando, parece que a paz, ela serve como um termômetro de como anda a sua relação com Deus. Se o seu coração está muito atribulado, se você anda ansioso, sentimento de culpa e etc., se apegue um pouquinho mais com Deus, experimente mais e melhor a Deus, porque você vai experimentar uma paz, que o apóstolo Paulo disse em outro lugar que nós já discutimos aqui, a paz que excede todo, a paz que excede todo entendimento. Então, a paz é esse árbitro, esse juiz que julga como anda a sua relação com Deus, né? E de experimentar essa paz.
Eu estava olhando essa expressão vínculo da perfeição, se referindo ao amor, né? Pensando que talvez, Ademilton, a expressão da perfeição pode ser uma... E aqui, de novo, vamos recorrer à língua portuguesa, né? Uma locução adjetiva que poderia ser substituída pelo adjetivo perfeito.
Vínculo perfeito.
O vínculo perfeito. Então, o amor é o vínculo perfeito. Existem muitas maneiras de se unir a pessoas. E, às vezes, interesses egoístas unem pessoas com propósitos unificados, mas que depois que acaba aquele propósito, acabou aquela unidade. Mas a verdadeira unidade que deve se manifestar no corpo de Cristo, ela é vinculada pelo vínculo que não se quebra.
Excelente.
O vínculo indissolúvel, o vínculo perfeito.
Excelente.
Se você quer se manter unido a uma pessoa verdadeiramente,
é
ame essa pessoa.
Isso mesmo. É o amor.
Não é? Porque se você ama, se você se casou com alguém por outros interesses que não seja o amor, esse casamento não vai durar. Agora, se você ama a sua esposa, você vai com ela até o final. Uhum. Porque o amor é que vincula. Agora, se o interesse é sexual, se o interesse é financeiro, se o interesse é outro, uma hora essas coisas perdem o valor ou elas desaparecem e aí perde-se a unidade. Uhum. Isso se aplica também aos relacionamentos na igreja. Nós somos vinculados em Cristo. E o vínculo perfeito que Ele colocou em nós é o amor. E isso vai manter a igreja unida. Né?
Amém.
Extraordinário, né? Verso 16 também traz um conselho de Paulo para nós, brilhante. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. O pano de fundo aqui são os falsos mestres tentando introduzir seus ensinamentos heréticos.
Uhum.
Então, o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo, o legalismo, tudo isso está dizendo que a palavra de Deus não era suficiente. E agora Paulo vai trazer claramente uma determinação. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que os ensinamentos de Cristo, que a sua palavra seja o grande norte que devemos seguir. Que a palavra de Deus habite em nosso coração e mente. Ela é nosso guia seguro. E Paulo vai deixar esse conselho muito claro, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente. Uhum. Então, que a palavra de Deus habite em nós. Uhum. Esse é um conselho claro. E essa ordenança também se repete em Efésios capítulo 3, 17. Vai dizer também, e assim habite Cristo nos vossos corações, para que esteja sempre conosco a palavra de Deus.
Perdão, há três coisas de Cristo aqui, nessa perícope, nessa seção do texto. Primeiro é a paz de Cristo, depois é a palavra de Cristo. Então, a paz de Cristo é árbitro, a palavra de Cristo é habitação, né? Habite na palavra de Cristo, ou seja, viva na palavra, experimente a palavra. E aí, no verso 17, ele diz assim, olha, em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, ou no nome do Senhor Jesus. Então você tem a paz de Cristo, a palavra de Cristo e o nome de Cristo. Então a paz é o árbitro, que nós vimos o que significa, habitar na palavra, que o Patrick bem disse. E aí Paulo diz, olha, é mais uma coisa de Cristo, façam tudo em nome de Cristo. É a autoridade pelo qual nós fazemos as coisas.
O verso 16, ele está em oposição, Patrick, ao verso 8, que você trabalhou muito bem, a questão da maledicência, a linguagem obscena, do vosso falar. É aquilo, no verso 8, é daquilo que você tem que se despojar.
Perfeito.
Então você tem que tirar essas palavras. A mentira, a falsidade, enfim, essas coisas. Mas de que você se reveste? Aí ele diz aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que você vai falar no lugar do palavrão? O que você vai falar no lugar da mentira? O que você vai falar no lugar da maledicência? Você fala a palavra de Deus. O que você canta no lugar das músicas impróprias que você cantava antes? Louve a Deus, com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu me lembrei de uma coisa, eu me lembro de um evangelismo que a gente fez no passado. Aí era uma comunidade muito carente e tinham vários pré-adolescentes e adolescentes. Quando a gente chegou ali, aqueles meninos ficavam só brigando e eles só sabiam falar palavrão e cantar aqueles funks mais terríveis que tinham. E era uma dureza, porque a gente tinha que ficar lidando com eles e ensinando. E aí o evangelho, eu me emociono em lembrar disso, que o evangelho foi passando e eles foram aceitando e assimilando o evangelho. E um dia a gente pegou aqueles meninos, Adenilton, e levou num ônibus para o IAN, lá em cima, para eles ter um dia de piscina e tal. E eu me lembro que eles foram no ônibus e a gente ouvia de longe, quem estava de fora do ônibus ouvia o que eles estavam cantando no ônibus. E já tinham passado uns 2 meses do evangelismo. Eles estavam cantando os hinos do evangelismo.
Amém.
Então, os hinos do evangelismo
substituíram
os funks horríveis que eles cantavam antes. E eu acho que se cumpriu essa palavra aqui, que é o que deve ser a nossa vida. Porque Deus está nos dizendo o seguinte, olha, para com essas palavras que não levam a você a nada e concentre-se na Bíblia, na palavra de Deus e nos cânticos espirituais que você vai modelar a sua vida de forma diferente.
Olha, tem um ponto aqui sobre essa questão da palavra de Cristo Eu acho que é importante a gente mencionar, porque Paulo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, uhum. E aí diz: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente.
Ok. Então,
acho que isso aqui é importante porque, por exemplo, às vezes o indivíduo ele está lá na igreja e ele ouve o seu pastor falar, e às vezes o pastor não está falando a palavra de Cristo. E a pessoa, às vezes, prefere ficar com o que o pastor fala do que ficar com o que a Bíblia fala. Então, por isso que quando você está estudando a Bíblia, é importante você se instruir com outras pessoas. É, verificar o que outras pessoas também estão estudando, né?
Mutuamente,
diz,
né?
Mutuamente, é. Porque quando a gente estuda junto, inclusive a palavra de Deus diz que é na multidão de conselhos
que é
a sabedoria, né? E outro ponto importante que eu vejo aqui também é o seguinte: quando diz instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, o texto está dizendo que ninguém é uma ilha.
Uhum.
A gente não vive em ilhas, nós vivemos em comunidade, nós estudamos a Bíblia em comunidade, mas é a palavra de Cristo que impera. Se tem alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Cristo, a gente abandona isso e fica com a palavra de Cristo. E outro ponto que chama a minha atenção aqui, Paulo usa três palavras para se referir à música. Ele usa a palavra salmos,
uhum.
Ele usa a palavra hinos e ele usa a palavra cânticos espirituais. E essas três palavras estão vindo do livro de Salmos.
Sim.
Se a gente observar lá, o livro de Salmos ele tem títulos, né?
Uhum.
Não todos os Salmos, mas alguns Salmos têm títulos. E essas três palavras são utilizadas para títulos em vários Salmos lá no livro de Salmos.
O livro dos Salmos, que era o hinário, né?
Que era o hinário.
Que a igreja tinha,
exato,
o hinário de Israel. É. Ou seja, cante esses cânticos, uhum. Esses hinos, né?
Cuidado com a música.
Cuidado, né? Com a música, exatamente.
Cante a Bíblia.
Cante a Bíblia,
cante a Bíblia.
É isso mesmo.
Exatamente. É. Coisa linda poder viver com Cristo, né? Em Cristo, nele nós encontramos vida plena, vida verdadeira, e esta vida maravilhosa que você pode usufruir está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.